Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Para mim é uma bondade e uma alegria estar aqui hoje, junto com os irmãos, meditando na palavra de Deus. E não tem outra coisa melhor na vida. Eu queria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia em Josué, no capítulo 4, no verso 21 ao 24. Amém, irmãos. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significa essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasse. Como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho secar perante nós que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte. Para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amém, irmãos? Deus Todo-Poderoso, neste momento santo e maravilhoso, me encontro na tua presença. Senhor, peço a ti que o Senhor tome a direção deste culto. Que o Senhor tome a minha direção, que não seja eu falando, mas o Espírito Santo falando com toda a igreja, para que do alto nós possamos receber a tua dádiva e a tua bênção, Pai. Amém. Meus queridos, meus amados, estamos diante de uma palavra digna de toda aceitação. O profeta Moisés tinha sido recolhido, e Deus deixou o seu povo nas mãos do seu sucessor, Josué, um homem de Deus. Ele teria a responsabilidade de levar o povo para Canaã, terra essa que mana leite e mel, prometida aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Josué tomou sobre seus ombros uma grande responsabilidade. Sentiu-se incapaz, teve complexo de inferioridade, mas foi orar, foi buscar, e caminhando com o povo, chegou à beira do rio Jordão, terra que ficava do outro lado do rio. Mas o homem de Deus não tinha um navio, ele não tinha um barco, ele não tinha uma canoa, ele não tinha um ferrobote, ele não tinha nada que pudesse colocar o povo de Deus do outro lado do rio. Mas Josué lembrou que aquele mesmo povo, um dia com Moisés, chegou à beira do Mar Vermelho. E diante daquele povo, Josué olhou de um lado, era o deserto. Moisés olhou de um lado, era deserto. Do outro lado, as montanhas. E atrás, para quebrar um galho, vinha o exército de Faraó para matá-los. E todo o povo ajudando, murmurando contra ele. Moisés foi orar ao Senhor. E o Senhor disse: Moisés, mande que o povo marche. Tu tome a frente, a chegar à beira d'água, coloque o teu cajado na água, que eu vou abrir o mar, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. E abriu. E o povo hebreu passou em seco aquele mar. Então Josué, agora preocupado, sabendo disso, foi orar ao Senhor. E o Senhor disse: Josué, diga ao povo que se santifique, porque amanhã farei sinais e maravilha no meio desse povo. E tem mais, Josué, tem mais. Eu vou engrandecer o teu nome, como eu fiz com Moisés. Sim, Como eu vou mostrar a ele como eu era com Moisés? Serei contigo. Meus irmãos, Deus deu uma estratégica para Josué. Disse: olha, você manda o povo se santificar, jejuar, os homens se apartar das mulheres e proclamar uma consagração. E você pega a arca do concerto, coloca nos ombros dos homens de Deus, os levitas, sacerdotes, e quando a planta dos pés deles tocarem na água, eu vou abrir o rio, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mas tem um porém: você vai pegar um representante de cada tribo de Israel e vai dizer a ele que na travessia, quando atravessar o rio em seco, pegará uma daquelas pedras que estava no fundo do rio, levará do lado de Canaã, e ali vão levantar um monumento, uma torre, um memorial para engrandecimento do meu santo nome. Meus amados, Deus não está preocupado só com esta geração que está aqui sentada aos bancos esta noite, não. Deus está vendo além. E se Jesus não voltar, Deus já está vendo filho, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tataranetos, porque Ele não quer que o seu nome caia em esquecimento. Ele está vendo a geração futura, para que o nome dEle não caia no esquecimento. Não, Ele não se preocupa com nós, não. É com todos. E Deus falou: Josué, estou cansado de operar no meio desse povo. Esse povo esqueceu de mim. Eu abri o Mar Vermelho e o povo passou nele em seco. Escapou da morte de Faraó. Mas lá na frente, estão murmurando. Murmurou pedindo carne. Eu mandei cordonizes. Lá na frente, está murmurando. Em Números capítulo 11, verso 31, o Senhor diz que manda um vento e começa a trazer as cordonizes, e elas vinham se assentando no arraial dos hebreus, todo ali. E diz a palavra de Deus que ficou dois côvados de altura, um metro de altura. E ficou também de extensão a jornada de um dia, 32 quilômetros. Só cordonize. E aquele povo comeu, mas lá na frente estava murmurando. Pediram água, tirei água fresquinha da rocha, mas lá na frente estavam murmurando. Pediram pão, eu mandei o maná celestial do céu. Daí uns quilômetros, estavam murmurando. Já estou cansado desse povo. Esse povo, de eu cair no esquecimento desse povo. Mas Josué, você vai fazer o seguinte: vai levantar pedra, porque os seus filhos vão perguntar: que pedra é essa, papai? Que pedra é essa, mamãe? Que torre é essa? Vocês vão responder: isso é a mão do Senhor, que é forte. Isso é o Senhor que abriu o mar, que abriu o rio. Ele operou na nossa vida. E Deus sabe que nós, seres humanos, somos esquecidos. Mesmo uma consequência da nossa queda e o esquecimento, é essa amnésia pecaminosa que nós temos, que há em nós. Deus sabe que nós somos assim. Irmãos, com licença. Deus sabe que nós somos assim, mas na sua infinita misericórdia, Ele tem nos provido memoriais que nos lembramos dEle constantemente. E se nós formos falar no esquecimento bíblico, isso é gostoso, nós falaríamos acerca de Abraão. Deus prometeu que do ventre de sua esposa Sara tiraria um que era herdeiro da promessa, na promessa de Deus, que seria pai de uma grande nação, que seria como o grão de areia do mar, praticamente. E o Senhor visitava Abraão e dizia: Abraão, do ventre de Sara eu vou tirar um que vai ser o da minha promessa. vez em quando o Senhor volta e meia, o Senhor voltava: Abraão, vim renovar a minha promessa. Mas Deus deixou de passar por Abraão por algum tempo, e Abraão se desesperou. Disse: meu Deus, o tempo está passando, minha esposa está velhinha, não engravida, o que eu vou fazer? Ele falou tanto, 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 que Sara pegou a sua escrava e falou: deita-te com ela, quem sabe ela te dá um filho. E Abraão deitou. Abraão deitou com a escrava da sua esposa e gerou Ismael, que é o pai dos árabes, que até hoje vive em guerra com o povo de Israel. Ismael nasceu e foi criado na casa de Abraão como herdeiro. Mas em Gênesis 18:14 diz que Sara teria um filho. Em Gênesis 15:4 diz que os que estavam na casa de Abraão não eram herdeiros. O herdeiro teria que vir de Abraão e Sara. Mas ele estava criando Ismael ali, tudo bem. 14 anos depois, Sara dá luz a um menino chamado Isaac. Maravilhosamente, as crianças começam, ao passar do tempo, se confrontar, uma zombar da outra. E Sara percebeu isso, chegou em Abraão e falou: manda a escrava embora junto com seu filho. Abraão, para consertar o que tinha estragado, foi rápido. Levantou de manhã, pegou um pão, um odre de água e mandou Agar e seu filho para o deserto. Está resolvido. Está resolvido, né, irmãos? E Agar andou, andou, andou no deserto. A água acabou, o menino entrou em desespero, ela conseguiu chegar até umas palmeiras, deitou o menino numa sombra, foi um tiro de arco, que estão 210 metros de distância, porque ela não queria ver o filho morrer. Ali ela sentou-se, colocou sua cabeça no meio das pernas. Para o judeu isso aí é um sentido de humilhação. Ela é árabe, mas morava numa casa de judeu, em sentido de humilhação, e ali ela ficou a chorar. Desespero. Aparece o anjo do Senhor: Agar, o Senhor ouviu o choro do menino. Agar levantou a cabeça e viu uma fonte de água maravilhosa do lado. E o anjo diz mais: desse menino vai ser uma grande nação, muito grande. Maravilhosamente, ali se abasteceram e começaram a viver. Começava ali a promessa de Deus com Abraão. Quando Deus tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus, lá do meio da sua parentela, e o Senhor prometeu a Abraão: a sua descendência será abençoada. Ismael é filho de Abraão, mas em Isaac está a promessa de Deus. Em Isaac está a promessa de Deus. E por isso, meus queridos, hoje o conflito que nós vivemos. Mas no livro de Números 23:19, está escrito, e Deus fala poderosamente conosco: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Se Deus te prometeu alguma coisa, meu irmão, pode passar o tempo que for, ele vai cumprir. Deus vai cumprir. Porque, irmãos, já pensaram na dimensão do esquecimento humano que nós podíamos causar lá na frente? Você não é uma ilha, você é um corpo. Você come do mesmo pão, você bebe no mesmo cálice. Somos o mesmo povo lavado no mesmo sangue do Cordeiro, da mesma promessa do Filho, do mesmo Pai. Temos o mesmo Espírito, estamos indo para o mesmo céu. Nós não somos uma ilha, não. Somos um povo, somos uma comunidade. E aqui nessa noite tem uma comunidade batista, lavada e remida pelo sangue de Jesus, se preparado para ter um encontro celestial com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos preparados, irmãos, nesta noite, porque aqui nunca faltou a palavra. Deus sabe que nós somos esquecidos. Nem por isso Deus disse a Josué: eu vou fazer um milagre, mas vai ter que pegar pedra. Josué vai construir um memorial para dizer ao povo e para toda a geração que o povo chegou até o Jordão e ali eu fiz com que a água secasse e eles passassem. Você vai pegar, Josué, uns representantes das tribos. Vou falar dos meus parentes: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Efraim e Manassés. Levar cada um uma pedra, porque o meu nome tem que ser lembrado. O amor de Deus se estende de geração em geração. O salmista vai mais além. Mais além, ele diz: de eternidade em eternidade, tu és o Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. O nosso esquecimento é muito grande e nós ficamos a perguntar: quais são as causas desse esquecimento? Meu e teu, é que nós colocamos desprezo no passado. Nós olhamos uma pessoa de idade e achamos: é velhinho. É muito velhinho, eles não têm essa condição mais, não. Nós jovens somos mais, temos mais capacidade. Mas, meu irmão, desprezar o passado é não conseguir projetar o futuro e nem viver bem no presente. Porque o passado é história, o futuro é mistério e o presente é uma dádiva. Temos hoje uma tecnologia maravilhosa. Cheguei a aproveitar uma delas. A nossa ciência se multiplicou. Tudo maravilhoso, mas o sábio Salomão deixou escrito em Eclesiastes, capítulo 1, verso 10, diz: alguma coisa que se possa te ver, dizer, vê, isto é novo, já foi no século passado, que foram antes de nós. Numa quarta-feira, aqui, nós estamos estudando junto ao pastor sobre Coríntios. E tudo que fala eu escrevo. Eu escrevo tudo, meus irmãos. Esse é um defeito que eu tenho na vida. Por isso que Deus tem me guardado. E ele falou aqui que na cidade de Corinto, o Império Romano, 55 depois de Cristo, no ano 55 depois de Cristo, na cidade de Corinto, o Império Romano já fazia estrada asfaltada. Ele já tinha inventado o cimento que nós usamos até o dia de hoje e vamos usar na construção. O passado se fez novo. Geração vai, geração vem, geração vai, geração vem. As coisas de Deus permanecem, ela não muda. Mas Jesus comparou a geração de hoje com a geração que habitava nos dias de Noé e nos dias de Ló. Mas Jesus diz: como foi nos dias de Noé, o povo comia, o povo bebia, o povo casava, o povo dava-se em casamento. Assim como foi nos dias de Ló. O povo vendia, o povo comprava, o povo edificava, o povo construía, o povo plantava, o povo colhia. Assim será a vinda do Filho do Homem. Nessa calmaria, Jesus pode vir e buscar a sua igreja. E Jesus diz mais: vocês não são diferentes, não. Desse povo lá atrás, não. Nós não somos diferentes, não. Nós podemos ter mudado algum aspecto, mas na necessidade básica do homem sem Cristo, sem a renovação, é a mesma. Miserável, desgraçado, pobre, cego, nu, necessita da misericórdia e do perdão de Deus. O homem sem Jesus não é nada. Não é nada, irmãos. Nada, nada. Porque qualquer coisa, por mais simples que aconteça, nós murmuramos. Murmuramos. já ameaçamos deixar a igreja, já, achando que nós, a igreja precisa de nós, que Jesus precisa de nós, mas é o contrário, irmãos, é nós que necessitamos do Senhor Jesus. Nós não conseguimos dar um passo sem a mão do Senhor nos segurando, nós não conseguimos. O homem precisa do perdão, ele pode viajar de um canto ao outro do planeta, ele precisa do perdão porque está caído. Não adianta achar que nós somos melhor. Muitas vezes nós fazemos isso. Arrumou uma encrenca aqui, mudamos para a igreja de lá e está tudo certo. Mas acontece que esquecemos de olhar para cima. É o Senhor. É o Senhor dos exércitos. Por isso, irmãos, é que nós temos que renovar todos os dias. Todos os dias, ao colocar o nosso pé fora da cama, nós temos que pedir ao Senhor renovação. Não adianta achar que nós somos crente velho. O único que não dá aposentadoria é o Senhor. Não adianta achar que tem 40, 50, 60 anos. Nós temos que renovar todo dia começar outra vez. Há um dito popular judaico, mas acho que alguém já conhece aqui: o pão comido é esquecido. Você se lembra, meu irmão, o dia que você aceitou Jesus? E que Jesus escreveu o teu nome no livro da vida? Você notou isso no seu diário? Porque antigamente os homens de Deus, as mulheres de Deus, tinham esse propósito de escrever tudo no seu diário. Você se fez isso? Já pensou, irmãos, passando lá na cidade de Bauru, na rua Salgado Filho 568, nós estamos passando em frente a uma igreja e está cantando um hino maravilhoso, aquele hino que enche o coração, que renova as tuas forças, que faz você até se erguer, você para e começa a ouvir aquele hino maravilhoso, você adentra aquela igreja, nem vê aqueles degraus que estão ali, você passa quase voando, você entra e senta nesses bancos e começa a se deliciar das coisas maravilhosas que o Senhor tem para nos entregar, aleluia. Mas em seguida, acaba-se esses hinos, o Senhor usa o pastor para trazer a mensagem, ele traz uma mensagem que vem do trono da glória, ungida pelo Espírito Santo, e começa a falar novamente com a igreja, aleluia. Aquela mensagem entra na divisão da nossa alma, porque é o Espírito Santo que vem trazendo, aleluia. E no final ele fala assim: meu irmão, onde você está? Se você sentiu que tem que fazer uma decisão por Deus, por Jesus, faça agora, faça aí mesmo onde você está. E você fala: que eu vou perder esse Deus do crente, coisa maravilhosa, e você aceita Jesus aí. Mas chega em casa, você, ó, seu diário, você escreve no seu diário: olha, eu aceitei Jesus, e eu tenho certeza que ele escreveu meu nome no livro da vida. Você está passando, irmãos, por um momento meio difícil. Uma enfermidade grave te abateu. A medicina chegou até ti e disse: olha, até aqui nós chegamos, andamos junto, mas daqui para frente só Deus. Não tem mais condição. Mas o Senhor vai lá e cata você, meu irmão, e te coloca são e salvo, com saúde aqui. Você escreveu no seu diário isso aí? Você está atravessando esse mar de tribulação, de angústia, que é o mundo onde nós vivemos, e muitas vezes você está falando: ah, dessa vez não tem jeito, ondas de tribulação muito grande está vindo sobre mim, não tenho mais força, não tem jeito, você clama ao Senhor, e o Senhor te cata aqui e te coloca firmemente em terra firme, aleluia. Você escreveu isso no seu livro da vida? No seu diário, aliás? Você está andando por um caminho estreito, cheio de pedra, espinho, uma dificuldade grande, não tem jeito de você passar, você clama a Deus, o Senhor te tira dali e te coloca numa estrada plana, limpa e maravilhosa. Você escreveu no seu diário isso? Se você escreveu, meu irmão, bendito é o nome do Senhor que você escreveu, e que você pudesse, vez em quando, ir lá ler o que você escreveu, para renovar as suas forças, o que Deus tem feito na nossa vida. Porque quando, irmãos, nós partimos para a eternidade, há uma tradição na nossa família. Quando nós partimos para a eternidade, a família se reúne e começa a separar os nossos pertences, nossa roupa, nossos livros, nossa Bíblia. Junta todo mundo e começa a separar isso. Mas lá está teu filho, teu neto, que vai e acha o teu diário. O menino senta num canto da casa e começa a ler. E todo mundo está triste, porque a separação é doída, não é fácil. Aquilo ali custa muito fazer aquilo. Mas o menino está lá comendo tudo que está escrito naquele diário. De repente ele dá um grito: ah, verdadeiramente vovô era um homem de Deus para a família. O que é que você está falando? Verdadeiramente vovô era um homem de Deus. Olha o que está escrito aqui: vovô andava de mão dada com o Senhor Jesus. Olha o que Jesus fez na vida de vovô. Olha só o que fez. Ele não era simples, uma pessoa simples de idade, não. Não, ele era um homem de Deus. E todo mundo pega ali, a família pega aquele diário para ler. Mas, meu irmão, tu está lá na eternidade. Você já está na eternidade. Mas o teu testemunho está aqui. Você, às vezes, passou anos e anos falando com os teus familiares, e eles, com aquele coração duro, não aceitava, não queria, mas agora, através dos teus testemunhos escritos naquele diário, eles podem aceitar Jesus verdadeiramente, porque viu o que Deus fez na tua vida. Aleluia! Viu o que Ele fez lá, meu irmão? Esse é o Deus maravilhoso. Esse, se não é o Deus que abriu o rio, que abriu o mar, que abriu porta, esse Deus faz maravilha no meio do seu povo. Muitas vezes nós tenta pregar, e a palavra não chega. Mas num momento desse emotivo, o Senhor faz com que a palavra chegue até lá, e algo e alma se entrega ao Senhor. E agora nós ficamos a perguntar, irmão: que objetivo é esse? E nós erguemos um memorial, levantar pedras. Sabe qual é o objetivo, irmãos? Para provar que o Senhor do passado pode operar no presente, como pode operar no futuro. O mesmo Senhor que estava ali do lado de Josué ou de Moisés está nesta noite ao teu lado. Ele está aqui, meu irmão. Ele está aqui, Ele opera em tudo quanto é lugar. Nós servimos um Deus vivo, um Deus maravilhoso, que agora, através do nosso advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, maravilhoso. Quer ver uma coisa? Você se lembra quando Lázaro morreu? Lázaro morava em Betânia, junto com a sua irmã Marta e Maria. Ele morava lá, mas essa família era querida de Jesus, muito querida. Jesus recebe uma notícia: Lázaro está muito doente, e ele fica onde está por 2 dias, e ele fala: Lázaro não está doente, tudo que ele está é para a honra e glória do Deus Pai que estás nos céus. Saiu dali, foi para a Judéia e ficou mais 2 dias. Mais 2 dias. E ali, meus irmãos, com licença. E ali ele ficou mais 2 dias. Depois ele veio, irmãos, ao encontro de Marta. E Marta, quando viu ele, falou: Mestre, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta cria um Jesus do passado. E ele disse: mas ele vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Marta cria no Jesus do futuro. Ela esqueceu de crer no Jesus do presente, como está escrito em Hebreus 13:8. O Senhor, Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele é o mesmo. E Jesus disse: Marta, você crê que operaria milagre? É, Senhor. Você crê que eu vou ressuscitar ele amanhã? É, Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa. Hoje, eu também sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã, está ao teu lado. Meu irmão, o Senhor está do teu lado para ouvir o teu clamor e a tua necessidade. Aleluia. Para ouvir a tua petição. É só botar o joelho no chão. Há uma palavra judaica que diz: se você não tem dois bons joelhos, você é um derrotado. Você sabe que é para orar, né? Um judeu é assim. Mas Marta leva Jesus lá no sepulcro de Lázaro. E Jesus, perante o sepulcro com aquela pedra, ele parou. E a Bíblia diz, em João 11:35, ele diz que Jesus chorou. A perca do amigo, a separação, ele chorou. Eu começo a pensar, na sua mão está a ressurreição e a vida. E ele chorou. Porque tudo que Jesus fez na vida foi para dar um ensinamento para nós hoje. Ele estava mostrando para nós como nós temos que ser sensíveis. Teu amor pelo irmão, o nosso amor é grande, o amor paga uma legião de pecado. O amor, porque o amor, irmãos, é a coisa maravilhosa que existe. Ele estava nos mostrando isso aí. Porque quando nós estamos juntos, abraçados, porque aqui é uma família. Quando entrei aqui, tem gente aqui que é espanhola, italiana, de tudo. Eu fiquei irmão de todo mundo, e todo mundo é irmão de um judeu. Por quê? Porque Jesus é maravilhoso. Ele é maravilhoso, irmãos. Ele é santo. Porque quando nós temos esse amor, irmão, nós não olhamos nem para a direita e nem para a esquerda, nós só olhamos para frente, aonde está Jesus. Não me interessa a esquerda, não me interessa a direita, mas interessa para mim a graça e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que dele que vem a minha salvação, é dele que vem a minha graça, é dele que vem a minha força, é dele que vem a minha renovação, é ele que me faz ficar em pé. É o Senhor. Então eu não olho nem à direita e nem à esquerda. Como um bom judeu podia dizer, Nematov, Manahi, Cheveclarim, Cambiaim. Ó, como bom e suave é que os irmãos vivem em união. Salmo 133:1. Em 1 Pedro 2:5, está escrito: vós também, como pedra viva, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifício espiritual agradável ao Deus por Jesus Cristo. Minha irmã, tu és uma pedra tirada do fundo do rio. Meu irmão, meu jovem, tu és uma pedra que estava no fundo, atolada no lamaçal de pecado, mas Deus te tirou com as mãos fortes e poderosas. Hoje você está sendo edificado casa de sacerdócio do Senhor, porque o Senhor desce sobre essa casa de sacerdócio. A Bíblia nos diz que Deus não habita no templo feito pela mão humana, não, mas habita dentro de mim e de você, meu irmão. Ele habita em nós, dentro de mim e dentro de você, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E eu quero crer, irmãos, que nós somos uma pedrinha, pequenininha, e ele vai abater, ele baixa com todo o teu poder sobre essa pedra, derramando o teu poder da tua graça e nos levantando, porque hoje Somos o templo do Espírito Santo. Meu irmão, você hoje é um memorial de Deus. O Espírito Santo está dentro de você. Você é um representante de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, está escrito: somos embaixadores da parte de Jesus Cristo. Somos propagados a falar da sua palavra, dar o nosso testemunho por onde nós passamos, lá na escola, no trabalho, no serviço, na nossa vizinhança, para que todo mundo diz: ali mora um servo de Deus, ali trabalha um servo de Deus, aqui estuda um servo de Deus. É o nosso testemunho, irmão. Sabe por quê, meu irmão? Porque o povo está de olho em nós, o mundo está de olho em nós, e todo mundo sabe como estaria olhando para aquela torre, hoje eles estão olhando para nós. Nós temos que assumir a nossa postura de cristão, que muitos são aqueles que nos observam. Todo mundo nos observa. E a mão do Senhor será manifestada neles através de nós. O Deus que curou você pode curar eles. O Deus que salvou você pode salvar ele. O Deus que abriu o rio e tirou você pode tirar ele. Só com teu testemunho, irmão, muitos se renderão aos pés do Senhor. Somos embaixadores, somos nós que propagamos a palavra de Deus. E Jesus disse: eu vou embora, mas como os homens são esquecidos, eu vou mandar o Consolador, para que ele sempre lembre do que eu tenho dito. Esse Consolador está dentro de mim e dentro de você. E muitas das vezes nós ficamos cheios da graça, do poder, da unção, porque o Consolador está conosco. Nós vivemos nas alturas porque o Consolador está conosco. Mas de repente, nós deixamos de orar, meditar na palavra. Começamos a enfraquecer. Começamos a afastar do Senhor. Aí chega o fracasso espiritual e você diz: não tem mais jeito, vou ter que sair da igreja, eu vou embora. Porque a primeira coisa que nós falamos: vamos embora. Porque o que faz o nosso fracasso é o inimigo das nossas almas. O sonho dele é tirar nós daqui. Eu sempre tenho dito isso: aqui é o pesqueiro do inimigo, o mais fraco ele tenta tirar. Por isso que nós temos que estar aqui fortalecido no Senhor Jesus. É nele que nós temos que estar fortalecido para vencer as provas. De prova todo mundo tem, todos nós temos prova. E muita gente olha para nós e fala: como vive bem o povo crente? Não tem problema nenhum, graças a Deus por isso. Mas você vai abandonar a fé cristã, não quer mais saber da Bíblia, você não quer nem saber do conselho do pastor, nem da sua visita. Não quero saber dos irmãos do coral, nem da banda, não quero saber de mais nada, tomei minha decisão, meu irmão. Aí vem aquela pedra que representa o Consolador, que é o Espírito Santo, falando: filho, estou aqui, eu sou o teu Deus, eu não quero que você saia da minha casa, eu te comprei, e o teu preço não foi pouco, foi muito alto. Eu não quero que você abandone nada, você foi comprado com sangue. Você estava a caminho do fogo do inferno, com grilhões no pescoço, todo acorrentado, perdido. Aí chegou Deus Todo-Poderoso e falou para o inimigo das nossas almas: quanto custa esse povo? O inimigo, com aquele sorriso irônico, ele olha para o Senhor e diz: olha, o preço é de sangue. O Deus Todo-Poderoso falou: mandarei meu filho comprá-los. Meu querido, você não foi comprado nem com ouro e nem com prata. Você foi comprado com o precioso sangue do Senhor Jesus, derramado na cruz por nós, aleluia. Que hoje nós estamos sentados aqui, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor, mas houve um preço caro para nós estarmos sentados aqui. Não foi o João e nem a Maria que te convidou você vir aqui, mas foi Jesus que te comprou com o seu próprio sangue, aleluia. Você estava perdido, meu irmão. Você já estava derrotado. Você já não vivia bem. Porque a alta sociedade que está lá fora, você diz que vivia bem lá, mas você não era feliz. O mundo lá fora é bravio, mas você foi comprado com o sangue de Jesus. Então Israel entrou na terra prometida, levantou um memorial a Gilgal, e muitas gerações foram abençoadas por eles. Aquele memorial de Deus, creio que todos nós somos abençoados por esse memorial de Deus até hoje. Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho, e o povo jogava palmas pelo caminho. E gritava: hosanas, hosanas, hosanas. No hebraico quer dizer: salva-nos, salva-nos, salva-nos. E os discípulos disseram: Senhor, quer que mandamos que esses se calem? Jesus disse: se eles calarem, as pedras clamarão que eu sou o Senhor. Meu irmão, tanto eu como você, muitas vezes chegamos, sentamos, não damos glória, não louvamos ao Senhor. Ficamos ali quieto, às vezes até pensando no problema lá de fora, mas para a nossa vergonha, as pedras estão clamando e glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Nós fechamos a nossa boca e não falamos nada, mas os pardais, de manhã ao amanhecer, faz aquele barulhão, sabe o que é, meu irmão? Eles estão louvando e dando glória ao Senhor de toda a criação, porque eles não plantam, eles não têm celeiro, mas é guardado pela mão do Senhor Jesus. Se o Senhor guarda aqueles pardais, não vai guardar a ti, não vai guardar a mim. Irmão, eu tenho dito uma coisa, em Mateus 7,21, está escrito: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Não é verdade? Eu costumo dizer, presta bem atenção, eu costumo dizer que o lugar mais perigoso do mundo é a igreja. Mas eu vou explicar. Porque aqui nós entendemos qual é a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor. Porque aqui nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Porque aqui nós ficamos sabendo da verdade da palavra de Deus. É aqui. Porque aqui o Senhor tem nos abençoado e nos segurado nas tuas mãos. Nós chegamos aqui, irmão, cego, nossa visão é do mundo, a nossa boca é profana. Nós chegamos aqui, um demônio pendurado nas costas, cheio de rebarbas, de pecado, cheio de problema. É desse jeito que nós chegamos, mas o Senhor Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, tira aquele inimigo que está nas nossas costas, nos limpa, nos dá uma visão celestial maravilhosa, pega uma brasa viva lá do altar do Senhor, queima a nossa boca, para que nós agora possamos falar coisas maravilhosas e santas do Senhor, maravilhosamente. Ele fala para nós o seguinte: filho, eu vou te salvar. Eu vou te salvar, filho. E se você permanecer nesse caminho, darei o direito de você entrar nas mansões celestiais. E ele está vendo que nós ainda está fraco, porque o inimigo está rondando para nos tirar, para fazer voltar. Ele coloca um anjo seu ao nosso lado. Guarda esse menino aí, guarda esse judeu aí, segura ele aí, não deixa que nada aconteça. O anjo dele fica ao nosso lado. E quando nós dobramos nosso joelho e oramos ao Pai, que o nosso clamor sobe, Ele inclina o teu ouvido para ouvir o nosso clamor e estende a tua misericórdia e nos abençoa, nos guarda, nos abençoa, nos renova, nos enche da tua graça santa. Aí, irmãos, tudo isso é maravilhoso. Agora vem o problema, o perigo, quando nós decidimos a sair da casa do Senhor. Não quero mais. E quem pode segurar? Ninguém. Aqui nós estamos num mundo democrático. Nós temos que aceitar, porque a fé vem pela graça e a salvação é pela fé. Não quero mais. Então, meus irmãos, decidimos a sair fora do caminho do Senhor. Ficamos fora do plano divino de salvação do Senhor Jesus. Ficamos fora. E quando nós ficamos fora do plano divino da salvação, não é eu que vou responder. É segundo a Pedro, no capítulo 2, no verso 20 ao 22. Segundo a Pedro, no capítulo 2, no verso 20 ao 22. Porquanto se... depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, fore outra vez envolvido nelas, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conheceres o caminho da justiça, do que conhecendo... desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. 22. Deste modo, sobreveio-lhes que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Voltamos para trás, irmãos. Mas tem outra. Aí nós estamos lá fora no mundo, a nossa casa está limpinha, Deus tinha limpado. Em Mateus 12, 45 está escrito: agora o demônio volta para a casa antiga e traz mais sete. Se com um era ruim, com sete ficou pior, ficou muito pior. E aí, meu querido, quando nós chegamos diante do tribunal de Cristo, do trono da glória, quando o Senhor Jesus vai abrir o livro da lei, porque o livro da lei, meu querido, você carrega com ele todo dia, está lá na sua estante, está lá na gaveta, o livro da lei, do qual o Senhor vai nos julgar, e começa a fazer o julgamento. Agora é minha parte, eu estou pensando, como ser humano, e todo ser humano é terrível, nós vamos dizer: eu não sabia disso, ninguém falou isso para mim, nossa, eu estou lá há 40 anos, nunca ouvi isso, não, mas o Senhor Jesus vai responder em Mateus 22, 29, Jesus porém respondeu e disse-lhes: errais não conhecendo as escrituras, e nem o poder de Deus. Estava na sua mão a lei. Temos que meditar de dia e de noite. E aí, meu irmão, ai de nós se nós esquecermos. Nós podemos esquecer tudo, mas se nós esquecermos de Deus, nós vamos pagar um preço caro na eternidade. Muito caro. Porque tudo que está aqui hoje assentado nesses bancos foi comprado pelo sangue de Jesus. Foi colocado aqui. Foi dada uma dádiva maravilhosa para nós. Serve-me, porque eu vos comprei você. Glorifica o meu nome, diz o Senhor. você já está pago. E nós às vezes deixamos isso, ou enfraquecemos, não oramos, não buscamos, não temos força. E aí aonde que nós começamos a capengar, como diz um velho judeu. No ditado popular aqui diz tropeçar. Mas irmãos, para me encerrar, eu queria falar um fato. O presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, homem de oração e temente a Deus, visitando uma universidade de jornalismo, das quais ele iria ser sabatinado pelos alunos, e um aluno, sabendo que ele era evangélico, aproveitou a oportunidade e disse: presidente, vou fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. Aonde está o céu? E com toda a sabedoria que Deus nos dá, ele respondeu: o céu está no fim da estrada daqueles que servem a Jesus. Mas o inferno também está no fim da estrada daquele que não serve a Jesus Cristo. Meu querido, Jesus é a porta, ele diz, eu sou a porta e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós sabemos agora que há duas estradas, a que sobe e a que desce. Ou nós descemos ou nós subimos. Há quanto tempo nós estamos aqui? Temos que agarrar na orla do vestido do Senhor Jesus e dizer: eu vou contigo, eu vou passar essa prova, eu vou subir contigo, meu Senhor, eu quero estar lá naquele dia, quem sabe hoje. Nós não sabemos o momento e a hora que nós vamos partir, mas a hora que o Senhor falar, vem, eu estarei presente ali. Ah, Senhor, eu estou aqui, eu estou partindo, porque temos que estar presente. Ele é a porta. Meu irmão, minha irmã, você é uma pedra que foi tirada do fundo do rio para estar sentado nesses bancos, para louvar e bendizer o teu santo nome. Hoje você está sentado aqui, é um propósito de Deus. Antes precisava erguer monumento, torre, hoje não. Hoje é diferente. Hoje você é o memorial. Hoje somos nós o memorial, templo do Espírito Santo. Você é um monumento, uma torre, um memorial para falar das coisas santas do Senhor Jesus Cristo. Mas como, irmão? Porque por onde você passar, o povo vai dizer assim: meu Deus, aquele homem é crente? Só Deus podia mudar aquele homem, mas mudou. Você se torna um memorial. Aquela mulher é cristã? Pelo amor de Deus, só o Senhor podia fazer isso, mas fez. Ela é renovada, ela está ali louvando e bendizendo o santo nome do Senhor, porque o poder de Deus é grande e maravilhoso, aleluia. Hoje nós somos, irmãos, o memorial de Deus. Somos nós que representamos, irmãos. Por isso que nós temos que propagar a sua palavra com testemunho, com a graça, por onde nós passarmos. Mas uma coisa eu digo a vocês, meus queridos: a chave da nossa vitória é a oração, né, irmã? É o nosso joelho, é o nosso buscar. Não é diploma de faculdade, não é você ter teologia, não é você ser filho de pastor, não é você morar dentro da igreja, não é você viver todo o tempo na igreja como eu, não. É você buscar o Senhor na hora certa, no momento certo. Vai vir luta? Vai. Mas o Senhor está contigo. Vai vir desespero? Vai. Mas o Senhor está contigo e Ele te dará vitória, graças a Deus. Meus queridos, que Deus fala melhor em cada coração aqui presente. Que o Senhor possa encher cada um de vós na tua palavra. Curva a vossa cabeça. Meu Deus, meu Pai que estás nos céus, graça vos dou, ó Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu da tua palavra. aonde o Senhor estendeu a tua palavra santa e maravilhosa. Eu vos agradeço a ti, Senhor, que a tua palavra tenha chegado em cada coração, derramada do teu poder santo e da tua graça. Que o Senhor possa estender a tua santa e infinita misericórdia. É que vos peço e vos agradeço, em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.